Olá, tá começando o 106º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como outra semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
Tudo certo, Marcos. E aí, como é que tá?
Tudo bom. Cara, sabe que a gente no ADT tem a brincadeira da maldição da quinta-feira, né? Que a gente grava na quarta-feira à noite. Quinta-feira, mais vezes do que não, acontece alguma coisa que ou invalida, ou complementa, ou muda o que a gente conversou, né? É, Lady Murphy não descansa. E a gente aqui, na semana passada, teve a maldição do pós-gravação, né? Que nem deu pra gravar e publicar o episódio. Já teve... Não é que aconteceu uma coisa, mas o Felipe recebeu uma coisa que tinha a ver com o que a gente conversou, né? Sobre o pareamento simplificado ali, de você ver no iOS, né? Quando for parear um aplicativo Bluetooth, um acessório, uma coisa... Um aplicativo, né? Um acessório, uma coisa assim. Aquela janelinha que quem tem os AirPods já conhece. O que aconteceu?
Exato. Então, conversamos durante a gravação aqui do A Fonte da semana passada que o iOS 18 é uma novidade para quem cria acessórios. Então, existe um pareamento facilitado, tal qual aquele dos AirPods, que você abre a caixinha e já aparece um pop-up para você conectar, sem ter que ficar apertando o botão, indo nos ajustes, Bluetooth, emparelhar manualmente. Isso vai ficar mais fácil para acessórios de terceiro no iOS 18. E logo depois da gravação, eu recebi um gimbal novo da Insta360. Esse gimbal vai ser lançado na semana que vem, mas eu já estou testando ele, então logo mais deve ter um review completo. Mas o que eu posso dizer é que esse gimbal é um dos, se não o primeiro acessório que já vai vir com suporte a essa tecnologia. Então, para a galera que, quando lançar o iOS 18 para o público, esse gimbal novo da Insta360 já tem esse pareamento rápido. Aparece o pop-up lá para você só tocar e conectar. Aí não precisa ficar dando permissão de Bluetooth, permissão de nada, ele já cuida de tudo. Um toquezinho já está emparelhado e também... Esse gimbal, além de usar essa API de pareamento rápido, ele também usa aquela API DockKit que foi introduzida com o iOS 17, que os desenvolvedores, né, os criadores de acessórios, conseguem usar na inteligência artificial para rastrear movimentos com a câmera. Então, no próprio aplicativo de câmera do iPhone mesmo, ele consegue seguir uma pessoa, por exemplo, tem uma pessoa no frame, o gimbal vai seguindo o movimento dessa pessoa automaticamente ali com base na detecção de rostos, de objetos. Então, isso funciona diretamente no aplicativo da câmera. É um gimbal bem bacana, semana que vem eu posso contar mais detalhes, mas aconteceu isso, a gente ter falado sobre a questão do pareamento facilitado, e aí logo depois eu consegui testar isso na prática. E funciona bem.
Boa, tô curioso para saber, quando você puder falar mais sobre acessórios, é sempre bacana descobrir essas coisinhas novas, né? Saber como é que funciona, etc. E sobre isso, a gente comentou na semana passada que sobre a minha dúvida do porquê que a Apple tinha falado que era mais seguro fazer desse jeito novo, etc. Tinha a ver com segurança. E o Rambo complementou, ele falou o seguinte, o que acontece é que agora, quando você ia parear qualquer acessório Bluetooth, você dava acesso a todo o Bluetooth do aparelho, né? Para usar no aplicativo. Agora, com esse pareamento novo, que esse Accessory Setup Kit, o que acontece é que o aplicativo ganha acesso só ao acessório específico ali de Bluetooth, então é uma coisa mais limitada mesmo. E ele falou, né, que a única coisa parecida com os AirPods para você fazer na hora de fazer o pareamento é a janelinha na interface ali, não tem aquilo de só ligar o acessório, aparecer a janelinha. Isso sim é uma coisa que segue exclusiva só dos AirPods, mas facilitou, tá mais bonito e tá mais seguro, então... Entendi agora de todos os lados aí qual que é o benefício desse jeito novo de fazer.
Sim. É o importante é lembrar isso, que você ainda precisa do aplicativo do acessório. Você tem que baixar lá o aplicativo na App Store e aí ele facilita a conexão dentro do app.
É isso aí. Agora uma outra coisa que eu vi que você publicou também é que assim como, sei lá, jogadores de futebol, de basquete e rappers pelo mundo, você recebeu as Beats Pill. Só não teve foto de você andando com ela na rua, foto de semi-paparazzo ali, pseudo-paparazzo, segurando pelo cordãozinho, né? Mas você recebeu, testou, e aí?
Eu ainda não sou famoso o suficiente pra tirarem foto minha com a Beats Pill na mão. Mas sim, eu recebi da Apple a Beats Pill. Já estou testando ela há um tempinho, então eu recebi antes do lançamento. A Apple me convidou pra testar. Recebi não uma, mas duas, Porque essa Beats Pill tem uma novidade bem legal. Ela funciona como par estéreo, dá para fazer som estéreo tal qual como os HomePods, ou também dá para usar só duas conectadas com o som mono em cada uma para ampliar o som. Mas a Beats Pill já existia, para quem não lembra dela, é uma caixinha de som da época que Beats ainda era Beats, que nem tinha associação com a Apple. Chegaram a lançar uma nova quando a Apple já tinha comprado a Beats. Mas aí em 2022, essa caixinha foi descontinuada sem uma sucessora. Agora a Beats Pill está de volta e com algumas novidades. Então ela foi redesenhada, ela tem certificação IP67, resistente à poeira, a mergulhos. Então dá para usar ali na beira da piscina tranquilamente, dá para deixar no banheiro. Eu, inclusive, já coloquei uma no banheiro aqui, porque eu já tenho HomePod no resto da casa, né? Então eu falei, onde que eu vou usar isso? Eu coloquei no banheiro. E mas o legal mesmo é que ela tem USB-C. Ela funciona como power bank de iPhone, então
Olha.
se você ligar o iPhone nela, ela carrega, ela tem 24 horas de bateria e ela consegue carregar o iPhone e transmitir áudio lossless via USB-C, se você ligar pelo cabo. Então isso é bem
Caramba.
legal. E de novo, o que eu mais gostei foi a possibilidade de você ligar as duas caixinhas juntas para aumentar o som ou para fazer som estéreo. Então, esses dias eu fiz uma reuniãozinha aqui com os amigos no espaço do meu prédio. Usei as caixinhas, o som é super bom. Uma só, o som dela é ótimo. Achei o som melhor que o do HomePod Mini em termos de grave, de volume. Mas uma só eu achei o som um pouquinho baixo. Duas fica muito legal. Até brinquei no meu review. Você provavelmente vai querer duas, não uma só, para aproveitar de verdade. Mas tá aí, a Beats Pill foi relançada com novo design, melhorias, USB-C. Lá nos Estados Unidos, a Beats Pill já está sendo vendida por 149 dólares, que dá uns R$ 800. E por aqui, ela vai chegar em breve, a Apple ainda não disse quando, só diz em breve, por R$ 1.300. Até que eu achei o preço ok, considerando o dólar e a cotação Apple, né? Geralmente as coisas chegam custando o dobro, então 1.300 é menos que o dobro, olha só. Mas tá aí, para quem procura uma caixinha de som portátil com bateria, que tem uma qualidade bacana, novamente, achei o som melhor que o do HomePod Mini, porque a Beats Pill ela é compacta, mas ela é grandinha, então ela tem um tweeter e um woofer, né? Então dá aquele bom, gostoso, aquele grave na hora de ouvir as músicas. Enquanto o HomePod Mini é literalmente um pedacinho de alto-falante ali que fica ligado na tomada. Então, para quem tá procurando esse equilíbrio entre portabilidade e um som de qualidade, a Beats Pill é muito legal. Os contras é que ela não suporta áudio espacial com Dolby Atmos, para quem se importa. Eu não ligo muito para isso numa caixinha de som portátil. Então, assim, para mim, acho que é o produto mais legal que a Beats lançou nos últimos tempos.
É, boa. Acho que essa parte do estéreo, etc., mais parrudão, seria se você fosse usar como saída da TV, usar duas ali. Que eu tenho na sala de casa, por exemplo, dois HomePods Mini, que não é aquela maravilha, mas pelo menos já é melhor do que a caixa de som que vem embutida na TV, que joga para trás o som e que fica bem flat, né? Então já seria alguma coisa, mas tá aí. O problema de entrevistar repórter, de conversar com repórter, é que você respondeu tudo que eu já ia comentar. Eu ia perguntar sobre comparação com o HomePod Mini, ia perguntar sobre o desempenho, etc. Então, para passar por cima disso, vamos torcer para ser lançado aqui no Brasil em breve, para, enfim, né? Quem tiver aí com 1.300 ou 2.600 queimando no bolso, já vai poder comprar.
Exatamente. Mas meu veredito é que é um acessório bem legal. Novamente, se está procurando aí uma caixinha de som bacana, acho que vale dar uma cogitada na Beats Pill. E eu deixei um review completo lá no iHelpR para quem quiser ler mais sobre ela.
Boa, vai ter link na descrição. Agora vamos começar com os follow-ups aqui. E a gente tem um follow bem old, porque a gente, sei lá, faz mais de um ano, eu acho, talvez dois, meio no começo assim da fonte, tinha aparecido, não lembro se foi você que descobriu, mas pintou uma história de como é que chamava o dispositivo, que não tinha nome ainda, era o
Era o
Compute
Compute
Module,
Module,
né?
isso.
Isso. Referências a Compute Module 13.1, 13.3, ninguém sabia o que era isso, a gente especulou se tinha a ver, a gente falou no ADT talvez também, se era um dispositivo novo, se tinha a ver com o Mac Pro. Agora, finalmente, um ou dois anos depois, sei lá, temos a resposta. Felipe, o que que é o Compute Module e o que muita gente talvez esteja se perguntando é quando que eu compro? Tem isso?
É, esse não dá para comprar porque é uma coisa mais de uso interno, mas fica uma curiosidade, porque lá atrás nós achamos nos códigos do iOS 16.4, tem matéria original lá no 95 Mac, um dispositivo novo chamado Compute Module. Então, esse dispositivo ele era baseado no chip Apple Silicon. E aí a gente ficava, tá, mas que negócio é esse, né? O que que é o Compute Module? Na época a gente não sabia qual era o chip, nem nada. E agora nós temos as respostas no iOS 18. O Compute Module é nada mais que o Private Cloud Compute, ou o computador de nuvem que processa as informações do Apple Intelligence. A Apple falou disso na WWDC, que o Apple Intelligence ele tem o processamento local de dados no iPhone, no iPad, no Mac, mas que também quando o processamento local, né, o modelo de linguagem local não é suficiente, ele recorre a um servidor privado que a Apple desenvolveu, que roda o chip da Apple e tudo mais. E este Compute Module é basicamente estes servidores, ou seja, já desde ali da época do iOS 16, a Apple já estava explorando, já estava desenvolvendo esses servidores com os chips próprios dela para rodar diversos comandos. E agora, no caso do iOS 18, a referência que a gente encontrou do Compute Module, esse servidor específico encontrado, ele é baseado no chip M2 Ultra, que então basicamente confirma que é o servidor mesmo que a Apple está usando para processar lá as coisas, os dados do Apple Intelligence, que ainda não está disponível, mas deve chegar num beta futuro. Porém, aquele primeiro Compute Module que a gente encontrou, ele também está ali no sistema, continua sendo usado, segundo o que a gente descobriu, só que ele roda o chip M1. Não dá para a gente dizer ao certo o que que a Apple está fazendo com isso, mas supõe-se que ela pode estar processando algumas coisas mais leves, talvez nem relacionado com AI, mas existem outros processos online ali que rolam nos servidores da Apple. Então ela está usando basicamente aquele Compute Module que ela fez lá atrás para alguns pedidos mais basiquinhos e o Compute Module com M2 Ultra para processar os dados do Apple Intelligence. Mas está aí. É legal esse tipo de coisa porque realmente a gente vê que ela já está fazendo isso há mais tempo do que talvez a gente acreditava, porque as notícias de AI começaram a bombar aí da última WWDC para cá, e agora a gente vê que desde o iOS 16 já rolava ali um trabalho por baixo dos panos para montar uma estrutura para lançar o que ela anunciou aí no mês passado.
Sabe que eu tô. O Rambo montou é uma coisa que a gente tem interna só aqui na Gigahertz, que eu e ele temos acesso, que é basicamente um chat GPT das transcrições do que a gente já comentou aqui. Eu perguntei para ele quando que a gente conversou sobre o Compute Module na fonte. Ele falou, cara, foi na fonte 36, olha como faz tempo.
Olha só.
E a gente falou sobre como ele poderia ser um dispositivo externo que ia rodar uma versão do iOS, podia ser usado do Mac Pro com Apple Silicon. A gente especulou loucamente aqui. E o ChatGPT termina dizendo abraço Adorno, então um abraço para Adorno. Então tá aí você vê como a coisa evoluiu. Agora finalmente a gente tem a resposta disso. E como dá para ver também, né, o episódio 36 foi em fevereiro de 2023. Então se o ChatGPT ele saiu em novembro, dezembro de 22, então isso refuta um pouquinho aquela ideia de que a Apple estava. Ela. Dormiu no ponto, não viu essa tendência das IAs chegarem, etc. Mas tá, em fevereiro ela já estava se preparando, fazendo coisas, etc. Para lançar o que a gente ficou sabendo agora só, né, em junho de 24. Então, para você ver que isso demora mesmo, exige uma estrutura mesmo e que pelo menos uma parte disso estava sendo planejada desde basicamente o lançamento aí do ChatGPT, embora não fosse o tema mais sexy do mundo para ela falar e ninguém entender mesmo, né? Mundo afora, ela já estava se mexendo e começando a estrutura.
Exato, então não desvalida o fato de que a Apple demorou bastante, e ainda está demorando, né? Porque o Apple Intelligence não está disponível nem em beta, foi só um anúncio na Keynote, a gente não sabe quando que vai sair esse beta, mas ela estava já trabalhando ali por baixo dos panos há um tempo considerável. Então, desde ali de pelo menos o iOS 16.4, já existia uma mínima referência ao Compute Module, que é o computador que a Apple usa para processar os dados do Apple Intelligence.
Boa. E um assunto rápido aqui, um follow-up rápido. A OpenAI liberou para todo mundo que tem macOS, quer dizer, que tem um Mac e que é um Mac com chip da Apple, então a partir do M1, já dá para baixar, instalar, enfim, né, usar o ChatGPT, o aplicativo de ChatGPT para Mac. Não está disponível na App Store, só dá para baixar pelo site, vai ter o link aqui na descrição. E nesse momento ele é basicamente uma encapsulação do que você usa o ChatGPT na web. Então não tem, por exemplo, o que eles mostraram no evento faz um tempo, que era ele ter acesso à tela do seu Mac, você conversar com ele para ver o que está lá, etc. Mas é um adianto gigantesco no dia a dia ter esse aplicativo instalado, conectado à sua conta mesmo aí do ChatGPT. Você consegue chamar esse app, a barrinha de digitação, apertando Option Espaço, que tem um comando espaço, é o Spotlight, né? Option Espaço traz a barrinha, já dá para você sobe anexo por ali, ou se você apertar Enter mesmo, ele já abre a janela grande com histórico de conversas. Você seleciona se você quiser, ali em cima, se você quer o GPT-4o, o 4, os seus GPTs customizados, né? Foi assim que eu fiz a pergunta agora, usando mesmo o app de Mac aqui para o nosso GPT customizado. Então, é um complemento bacana no dia a dia. Eu uso todos os dias, o dia inteiro. Você está usando no seu dia a dia, para trabalho, para vida, o ChatGPT? Como é que está esse uso? Seja pelo Mac, seja pelo app, seja pela web?
Eu estou usando mais agora que saiu o app, porque eu tinha um pouquinho de preguiça de ter que abrir o site. Então, agora que tem o app, eu baixei, já estou usando, é mais prático, com um clique já está ali. Você falou do atalho para abrir ele, eu fiquei pensando, será que eu consigo, através de algum aplicativo de terceiro, trocar aquele botão do Spotlight nos teclados dos Macs mais novos para abrir ele? Porque eu acho a coisa mais inútil aquele botão do Spotlight. Eu entendo ele existir, porque provavelmente os mais novos usuários de Mac não sabem que Command Espaço abre o Spotlight, mas eu nunca uso aquele botão. Eu pensei, pô, bem que daria para eu colocar o ChatGPT para, né, associar o botão ao ChatGPT. Mas enfim, eu uso para algumas pesquisas. Às vezes até uso, tipo, para quem não conhece, o Grammarly é uma plataforma que corrige textos, né, verifica ortografia. E às vezes eu estou escrevendo uma matéria, me surge uma dúvida, tipo, qual que é aquela expressão em inglês? Será que isso está da melhor forma? Eu jogo meu texto lá, peço para o ChatGPT dar uma lida para ver se tem alguma coisa que dá para melhorar. Então, tenho tentado incluir mais o ChatGPT no meu fluxo de trabalho e tem funcionado. E agora com o app, a coisa está bem mais prática.
Eu tô nesse momento aqui, eu estou vendo se pelo Keyboard Maestro eu consigo fazer isso que você falou, apertei aqui o F4 e não, ele não substitui facilmente o comando global, mas tudo bem.
É.
Deve ter jeitos.
Deve ter um jeito obscuro.
Deve ter, é. Você falou, dá pra usar, etc. Eu falei, botão do Spotlight? Aí eu olhei e falei, é verdade, o F4 abre o Spotlight, eu não
Olha
sabia.
Olha só.
Porque eu também sou das antigas que os botões de função, eles executam tarefas de função e não exatamente só. Eu uso muito os do volume, do brilho da tela e só. Né? Nunca usei na vida. O pois F3 é. Para abrir o, como é que chama aqui, o Global Control, sei lá como é que chama, de mostrar as janelas todas ali. Command Center, não sei, Mission Control, sei lá.
Acho que é Mission Control, isso.
Isso, chegamos. Então é engraçado como um ou outro, eu sempre usei assim, de resto eu uso os botões todos junto com Function aqui, com Option, enfim, com atalhos que eu criei justamente ali no Keyboard Maestro para fazer outras coisas, de abrir programa, executar tarefas encadeadas uma na outra. Mas esse remapeamento eu não consegui fazer, se bem que dentro do próprio ChatGPT existe a opção de você configurar qual que é o atalho de teclado que você quer que funcione. Então, direto por ele aqui, vamos ver o que acontece.
Eu não tentei.
Eu vou apertar aqui o F4 e não, ele abre o Spotlight. Não tem jeito.
talvez precise mexer em algo mais obscuro do sistema mesmo.
Pois é. Mas tá aí, vale a pena testar, pessoal, porque é uma coisa que aos pouquinhos vai entrando no fluxo do dia a dia e depois que entra você não consegue voltar atrás. É muito útil, uma mão na roda mesmo. Claro que cada um tem um uso diferente. Tem gente que ainda não tem uso para IA em geral, né? Mas essas coisinhas, aos pouquinhos, conforme a gente vai usando, a gente vai vendo qual que é a possibilidade que abre. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora, uma outra coisa que pintou de follow-up foi uma imagem. Começou a época de vazamento de fotos. Fotos não, né? De renders 3D, de dispositivos. A gente falou sobre um deles aqui. Eu quero falar mais sobre isso porque pintou o primeiro render, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais, que além de estar correndo pelas minhas veias neste segundo, está patrocinando mais esse episódio e segue oferecendo uma série de presentes ou descontos se você entrar em Vero, com dois Os, mas tem link na descrição, vero.café/afonte e assinar o plano ou anual ou mensal para receber uma vez por mês na porta da sua casa um café gostoso de um produtor pequeno. Eles procuram por pequenos produtores aí por todo o Brasil de cafés especiais e mandam também com uma surpresinha ali, uma coisa gostosa. Nesse último mês foi uma paçoca e já mandaram um mini pão de queijo, tem uns bastõezinhos de provolone, já mandaram goiabada. Enfim, sempre vem uma coisa gostosa. Vem também um encarte para você saber quem que é o produtor, a região, altitude, pontuação, entender melhor o café, né? As notas do que você procura ali, se ele é um pouco mais puxado para o chocolate, um pouco mais puxado para, sei lá, fruta silvestre, tem isso, né? Cada grão tem a sua particularidade. E quando você assina, você pode configurar se você quer receber em grãos, que é como eu recebo para moer na hora, e você pode querer uma torra mais clara, uma torra mais escura. Você pode receber ele já moído, o café em pó, ou você pode receber direto nas cápsulas para usar na sua maquininha de expresso. E uma coisa bem bacana é a seguinte, se você entrar lá em vero.café/afonte e assinar o plano anual, além dos 17% de desconto em relação ao plano mensal, que é uma coisa que eles dão para todo mundo, você recebe exclusivo, só porque você clicou no link ou acessou, você recebe uma prensa francesa, você recebe também 100 gramas de café de grão surpresa, você recebe um moedor manual, porque você pode moer seu café na hora, que é um jeito muito mais gostoso de fazer café, e você recebe também um guia de preparo para ir aprendendo os melhores jeitos de fazer as outras extrações, etc. Já se você quiser assinar plano mensal por meio desse link, você ganha R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Faz mais de 3 anos que eu assino a Vero. É muito bom. Eles mandam, eles torram o café e mandam no dia que eles torram. Então ele foi recém-torrado, que muda, melhora, né? Melhora não. Na verdade, quanto mais tempo passou que torrou, ele vai piorando o gosto, né? Então você recebe o café recém-torrado, mói na hora para fazer. Você vai ver que não precisa nem de açúcar, vira uma bebida super gostosa. É difícil a gente achar isso por aí. Então receber na porta de casa, não perde essa chance. Então vai lá, vero.café/afonte ou usa o cupom AFONTE no checkout ou clica aqui na descrição que já cai direto lá para fazer a assinatura. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Vero!
Muito bem, Felipe, está aberta a temporada de vazamentos de renders 3D de como pode ou não ser a próxima geração de dispositivos da Apple. A gente há muito tempo tinha discutido aqui que era esperado para o Apple Watch Série 10 por ser a edição comemorativa de 10 anos do anúncio do Apple Watch, que foi anunciado em 2014, mas lançado em 2015, e tem esse humor de que poderia mudar tudo, que até o sistema de encaixar e desencaixar ali as pulseiras poderia ser diferente, etc. Que ele poderia ter o Apple Watch normal mesmo, poderia já ganhar um action button. E vazou aí o render 3D e não é nada disso?
Pois é. Então, saiu mesmo esse render mostrando a nova geração do Apple Watch. E vem o de lá do 91 Mobiles. E segundo este render, o Apple Watch tá a mesma coisa de sempre. A mesma coisa não, ele está maior. E isso está de acordo com alguns rumores que a gente escutou nos últimos dias. Porque acho que até foi o Mintico que falou que o Apple Watch Series 10 teria um tamanho um pouco maior. Então, hoje a gente tem 41 e 45, se eu não me engano, os tamanhos. O meu mesmo é o de 41, que é o menor. E agora, no Series 10, seria algo como 45 para o menor e 49 para o maior. Ou seja, seria o maior teria o tamanho do Apple Watch Ultra, mas com o design mais arredondadinho de Apple Watch. Porém, os rumores falavam que a Apple ia redesenhar completamente o Apple Watch, que até chama de, né, o Apple Watch X, tal qual o iPhone X, que todo mundo, ninguém nunca falou 10 na vida. Então, seria mais ou menos por aí. Tinha aquele rumor de que o mecanismo da pulseira ia ser redesenhado para mudar ali o arranjo interno, ter mais bateria, enfim. Só que, pelo menos de acordo com o que vazou, é a mesma coisa, só que maior. E aí fica aquela dúvida, né? O que será que tá rolando? Como até agora só uma fonte se manifestou sobre isso, né? Teve esse render e ninguém mais falou nada. Então, não dá para saber se o render é incorreto, se está certo e talvez a Apple cogitou uma mudança radical e aí decidiram voltar para trás e só aumenta o tamanho e tá bom. Porque eu mesmo fico meio intrigado com rumores de que o Apple Watch vai mudar tanto. Eu lembro que lá atrás, uns 2-3 anos, teve aquele rumor de que o Apple Watch ia ficar todo quadrado, com as laterais retas. Também vazou um monte de render e nada, continua igual. Eu nunca esqueço do choque do meu choque de todo mundo no Slack quando tava rolando a keynote lá do Series 7, que foi o que falaram que ia mudar tudo. Aí veio a introduçãozinha lá e tava igual. Aí todo mundo ficou, ué, não ia mudar tudo? E não mudou. E até hoje a gente não sabe qual que é o mistério de tudo aquilo que vazou, do Apple quadrado, se era real, a Apple desistiu, enfim. Agora parece que tá rolando mais ou menos a mesma coisa. Nessa última semana, na coluna do Gurman, que ele publicou no domingo, ele até disse que a terceira geração do Apple Watch Ultra, o Apple Watch Ultra 3, vai manter o mesmo design do modelo original, enquanto os outros vão lembrar os Series 4 de 2018. Ou seja, parece que agora, sendo que ele também vinha batendo na tecla de que o Apple Watch ia ser redesenhado. Agora até o Gurman, ele não fez uma menção a esse vazamento, mas ele falou, vai parecer com o que a gente já tem desde 2018. Então, pode ser que a Apple não conseguiu produzir, teve algum problema. Falaram, vamos no que a gente já tem, aumenta um pouco a tela, e é isso. Mas eu até ia comentar, eu fico meio dividido com esses rumores de Apple Watch vai mudar drasticamente, porque eu acho que o Apple Watch tem um design que funciona. Eu gosto muito do design do Apple Watch. Quando tinha aquele rumor dele quadrado, eu já pensei, tipo, putz, mas eu gosto das curvas. Eu acho que dá uma elegância. Eu não quero um negócio quadradão no meu pulso. Né? Então,
Total.
eu acho que se aumentar a tela e, né, aumenta a tela, põe mais bateria, talvez diminui a borda da tela e cresce só o display, né? Sem necessariamente aumentar tanto o tamanho do relógio. Pode ser que já fique legal, pode ser que funcione, mas para quem esperava uma mudança mais radical, temos aí um indício que talvez não seja bem assim.
É, eu fiquei com medo quando pintaram esses rumores do Apple Watch com as laterais retas, porque eu achei pavoroso. O Coca brinca no DT que tem cara, o Apple Watch é tipo uma cara de brinde de posto de gasolina. Esse era total, era feio, né? Pra mim a percepção, pra mim a sensibilidade, cada um tem a sua opinião. É, falou que seria feio pra todo mundo, mas eu não curti não. E também fico curioso como até hoje ninguém explicou de onde que veio esse rumor, o que aconteceu, se assim mesmo e a Apple em algum momento desistiu e resolveu manter, mas eu prefiro muito mais ele com esse aspecto mais orgânico, mais arredondado, né? Enfim, é uma coisa de costume também, né? Quando muda a gente acha estranho e depois acostuma e a hora que volta, nossa, tá com cara de velho, antigo, né? Poxa, estava certo de mudar. Então tem um pouco disso. Mas uma parte que eu acho que eu lembro que falaram que ia ter mesmo action button para todo tipo de relógio, ou tô confundindo os rumores de action button ia chegar no iPhone como de fato chegou. Mas nesse render, pelo menos, não mostra um action button ali na lateral, que é o que tem ali no aquele botão laranja, né, que tem ali no Apple Watch Ultra. Pelo menos nesses renders 3D aqui mostra que não deve ter. E fico aliviado pelos outros, que primeiro faz diferença, como o encaixe da pulseira parece que ainda é a mesma coisa, o mesmo mecanismo, etc. Não vai ser começa do zero, compra as pulseiras de novo, porque a partir do novo Apple Watch vai ser incompatível, né?
É, exato. Até o site que vazou isso comenta que, pelas dimensões ali, o mecanismo parece exatamente o mesmo que a gente tem hoje, então as pulseiras seriam compatíveis. Só que daí tem a questão de que os tamanhos do relógio podem aumentar. Eu não sei se isso interfere em alguma coisa. Eu acho que não, porque as pulseiras dos Apple Watches antigos funcionam no Ultra, né? Então, eu tenho um negócio lá que, tipo, o encaixe não fica tão bonitinho, fica um buraquinho, mas encaixa. Então talvez seja alguma coisa assim também. Eu ficaria feliz se as pulseiras antigas funcionassem, porque eu tenho tanta pulseira que eu tenho uma gaveta de pulseira já. Mas acho que não vai ser dessa vez que a gente vai ver um super redesign do Apple Watch. E como eu falei, talvez é algo que nem precisa. Talvez o design atual do Apple Watch funciona. Quem sabe deixa só ele ali, né? Como eu falei, reduzir as bordas da tela ainda mais, porque já são bem fininhas, mas diminuir ainda mais. Crescer ainda mais a tela, já deixe o pessoal mais satisfeito. Então, vamos esperar por mais vazamentos. Porém, o que a gente tem agora é isso: esse render, né, esse CAD de um Apple Watch que é igual, mas um pouquinho maior. E o Gurman, que não fez referência a isso, mas falou: olha, o Apple Watch 10 vai ser meio parecido com o que já tem. Então, talvez algo rolou lá dentro, um problema de produção, talvez a Apple achou que seria complicado demais. Ou eles viram que o pessoal gosta do Apple Watch do jeito que está e não ia valer a pena mexer no que já está funcionando.
Eu só fico pensando em qual tamanho eu escolheria. Eu sempre gostei da tela maior de tudo. O MacBook Pro é maior tela, o iPhone é maior tela, mas nesse caso, eu acho que, pela primeira vez na história, eu não compraria a maior tela, que eu acho que ela fica muito grande no meu pulso. Eu acho o Apple Watch Ultra, por exemplo, ele fica gigantesco, parece que estou usando um monitor no meu. Na verdade é, né? Mas ainda assim vocês entenderam o que eu tô falando no meu braço. E o meu próprio pulso, ele aumentou, né? Depois que eu comecei a fazer academia e tal, eu cresci, então eu já tive que abrir dois furinhos ali do Apple Watch. Abrir não, né? Usar mais aberto ali, dois furinhos da pulseira do Apple Watch, porque se eu usasse como era antes, fica estrangulado, assim. Mas mesmo assim, mesmo tendo aumentado um pouquinho, eu olho pro Apple Watch Ultra no meu pulso e falo, nossa, é desproporcional. Então, nesse caso, acho que se eu for comprar o Série 10, vai ser um modelo menor pela primeira vez na vida, porque o modelo menor vai ser o modelo maior de hoje em dia, basicamente. Então não vai ser tanta diferença, mas que coisa, né, que tá apontando para isso, né?
É, exatamente, né? Conforme eu, novamente, eu tenho um pulso bem fino, então eu uso o um modelo menorzinho que eu acho que funciona para mim. Quando aumentou de. Porque se a gente voltar no passado Apple Watch, os primeiros tamanhos eram 38 e 40
42, eu acho.
e. 40, 38 e 42, é. Aí depois, quando aumentou a primeira vez, o menor foi para 40. Que já era mais perto do modelo maior antigo, e aí depois o maiorzão foi para 44. Agora daí já aumentou de novo. Então, quando rolou a primeira vez essa mudança, que eu tive um de 38, e depois eu fui pro de 40, agora estou em 41. Né? Acho que se eu comparar o 38 com o 41, dá para ver que mudou bastante, mas hoje o 41 não me incomoda. Então, talvez, né, se eu for do 41 pro 45. Vai me causar uma estranheza, mas eventualmente eu acabo aceitando.
Pode
Mas
ser, né?
40, 49, eu já. Porque eu também já testei o Ultra e parece o relógio do Faustão no meu pulso. Aí já não funciona.
É, 20% de uma vez só, vai notar mesmo a diferença. Mas tá aí, vai ter link na descrição para quem quiser ver esses renders 3D. E seguindo aqui, mais um follow-up. Esse episódio é quase de follow-ups, mas é bom que os assuntos vão girando, evoluindo, a gente vai comentando aqui. E a gente falou na semana passada da Apple ter decidido segurar o compartilhamento de tela entre dispositivos e também o espelhamento do iPhone no Mac. Lá na Europa, né, não apareceu no beta, ela falou, escuta, por conta das leis, das regras novas de anticompetitividade. O Apple Intelligence também, ela falou que não deve lançar por lá, mas eu acho que ela tá blefando. A gente falou sobre isso e especulou, será que era alguma coisa técnica, alguma coisa de segurança? E a gente deixou pro Rambo falar, né? O Rambo falou sobre isso até no último ADT, vai ter link na descrição. E junto dele, o Felipe Ribeiro mandou um feedback muito parecido com a impressão do Rambo. Ele falou o seguinte: provavelmente o que está acontecendo aqui é mais no sentido de serem recursos fechados, que só funcionam entre dispositivos da própria Apple e que poderiam cair ali no bolo de reclamações de gatekeeping da União Europeia. O que ele quer dizer com isso? Que seria, você faz a ligação entre dispositivos da Apple e assume o controle de um iPad a partir do outro, etc. Poxa, por que eu não posso usar meu tablet da Samsung e controlar um iPad remotamente, né? Anticompetitivo. Então, por que eu não posso fazer espelhamento aqui no meu macOS do telefone Android, né? Então, ele fala que concorda que o anúncio tem total, o anúncio da Apple, né, de ter segurado essa ida decisão, né, de ter segurado essas funções aqui no beta e provavelmente no lançamento oficial também, tem cara de ter sido feito principalmente para cutucar, mas ele segue. Acho que no final a escolha foi entre liberar essas funções agora ou então segurar, fazer direito, sem potenciais violações aí, abrindo para terceiros, por exemplo, permitir o mirroring de iPhone no Windows e coisa assim. O Rambo também deu uma pincelada que ele achava que era mais por aí, né, da Apple não se embananar regulatoriamente. E uma coisa que eu vi que virou notícia nessa semana junto disso tudo foi que a Margaret Vestager, que é a que lidera lá na Europa essa parte de iniciativas anti-competitividade, né? E liderou toda a parte do DMA, ela reagiu ao que a Apple decidiu fazer de segurar, né?
Exatamente. Tem muitas questões, a gente explorou um pouco disso. Novamente, acho que rolou uma cutucada sim, porque, pelo menos quando se trata do Apple Intelligence, o negócio já nem ia ser lançado na Europa oficialmente, né? Para quem quisesse usar, ia lá nos ajustes, mudava o idioma, mas não ia ser lançado lá, não tinha para que ela falar, tipo, olha, o Apple Intelligence não vai funcionar na União Europeia, tá? Tipo, já não ia funcionar mesmo. Então, acho que rolou uma vontade da Apple de vamos cutucar, vamos mostrar que a União Europeia é malvada e está tirando recursos dos usuários de iPhone por lá. Mas Tem também esse lado mais técnico que pode ser, sim, eu acho uma boa linha de pensamento que eles se juntaram e falaram: olha, vai que a gente lança esse troço lá, e aí a Apple tenta obrigar a gente a fazer com que, né, o espelhamento funcione com outros computadores, né? Por exemplo, ah, não pode ser só espelhar para o Mac, tem que deixar espelhar para o Windows também. Por que que não pode, né? Então, pode ser que rolou algo assim. Eu estava tentando aqui achar a fala original da Apple quando eles anunciaram que não levariam esses recursos para lá, porque eu não lembro se eles falaram de uma forma muito definitiva ou se eles deixaram em aberto, porque talvez seja isso. Eles vão segurar até ver se existe um jeito de lançar, de estudar se a lei ali permite que eles lancem ou não. Se, né, tipo, ah, neste momento a gente não vai lançar, que a gente vai ver aqui com a União Europeia se tem que abrir, se dá para lançar só para Mac. Então, é um negócio muito, muito, muito complexo. Mas, novamente, acho que apesar de possíveis limitações técnicas, um possível medo da Apple de ser forçada a abrir esse recurso, rolou sim uma boa cutucada e, conforme o Marcos falou, a União Europeia, né, a vice-presidente lá da União Europeia, da parte de regulação, já se manifestou falando, né, que basicamente que não gostou nada da Apple dar essa cutucada e falar que não vai lançar o recurso lá, e diz que é uma declaração clara da Apple, de um comportamento anticompetitivo da Apple. Ou seja, né, se a Apple traz o recurso, à União Europeia embaça. Se a Apple fala que não vai trazer o recurso, à União Europeia também embaça com eles. Então a Apple está numa situação bem complicada neste momento lá na Europa.
É, quando ela falou, ela disse que quando a Apple disse que ia adiar, ela falou por conta de incertezas regulatórias que foram trazidas pelo Digital Markets Act, a gente não acha que vai conseguir lançar três das funções novas, que são o iPhone Mirroring, o compartilhamento screen sharing e o Apple Intelligence para usuários europeus neste ano. Então é um adiamento, não é uma recusa de que vá lançar. E é muito interessante, né, que a Margaret Vestager falou, isso aqui é mesmo essa comprovação de que é interessante que eles agora vão lançar a IA só nos países que não obrigam que ela haja de forma a permitir a competitividade, né, a concorrência. E acho que essa é a prova de que eles sabem 100% que a atuação deles é anticompetitiva. E é curioso, a Europa queria obrigar que a Apple compita nos termos que ela quer que seja competitividade. A Apple fala que não vou jogar essas regras. E tem toda a questão que eu acho que é 100% também, que é ela queria aumentar a pressão popular para cima dos órgãos regulatórios na Europa e fazer os europeus sentirem na pele o que é não ter acesso às coisas por conta de leis. E eles falam: escuta, vamos mexer nisso aí, que vocês estão prejudicando a gente ao invés de abrir o mercado. Não tem mercado para abrir, vai abrir o quê, né? Então, eu acho que é óbvio que isso vai ser lançado na Europa normalmente. Mas enquanto a Apple puder bagunçar isso aí e jogar em favor dela, ela vai fazer isso. O trabalho dela é meio esse, né, no fim das contas. Então, ela está protegendo aí os próprios interesses, enquanto não faz a menor diferença se está disponível ou não, né?
Exatamente, ainda mais que isso, né? Novamente, o negócio é beta, ainda não está disponível para ninguém, em nenhum lugar do mundo. Ela não precisava ter dado essa declaração neste momento. Ela, independente de limitação técnica ou não, ela ter feito isso agora foi, né, um movimento político da Apple, né, de tentar causar uma comoção ali. Mas, novamente, a própria declaração da Apple fica meio aberta. Olha, incertezas neste ano. Então, eventualmente, ela vai acabar liberando isso, ou a União Europeia vai forçar ela a liberar, mas aguardaremos para ver as cenas dos próximos capítulos.
É. Exato. A gente obriga você a não lançar funções, mas se a gente quiser, a gente obriga você a lançar as funções aqui, né? Enfim, vai ter, certamente vai ter volumes, não só capítulos disso, a gente vai falando também, quando for relevante, tá? Pra não ter que trazer aqui. Aconteceu coisinhas que não. Então a gente vai trazer aqui quando for relevante. Agora, para finalizar os follow-ups, isso é sobre beta mesmo do iOS 18. Eu vi que você publicou lá no 95 Mac uma matéria sobre o Tap to Provision, que eu nem tinha visto que isso ia sair no iOS 18, que facilita para, finalmente, né? Que bom, adicionar cartões ali ao Apple Pay, é isso?
Sim, isso é muito legal, um recurso muito bacana. A Apple falou brevemente disso no press release do iOS 18, tinha lá no finalzinho, e outras novidades, Tap to Provision, nananã, mas não estava funcionando no Beta 1. No Beta 2 já está funcionando. Então, com o Tap to Provision, agora quando você entra lá no Wallet e vai adicionar um novo cartão, para configurar um cartão no Apple Pay, ele já abre uma janela mostrando uma animação de um cartão e do iPhone encostando e fala, ó, encosta seu iPhone no cartão de crédito. Aí você encosta seu iPhone, ele lê, né, porque o chip NFC do cartão basicamente tem os números do seu cartão, tem tudo ali para passar para a maquininha. É assim que o NFC funciona. Então, quando você encosta o seu iPhone ali, ele lê todos os números do cartão, tudo aquilo que você já editar, número, vencimento, código de segurança atrás, ele já passa tudo pro iPhone e já conclui o processo ali quase sozinho. Você só precisa, claro, ter o aplicativo do banco, fazer a sua verificação de segurança, cada banco tem um jeito, algum é por SMS, um é pelo token, mas basicamente todo aquele processo manual, ou de ter que ficar apontando a câmera para os números, ou de ter que entrar, colocar os números manualmente. Isso está bem mais fácil agora no iOS 18, porque é só encostar o cartão e aí ele já consegue identificar os dados. Tem alguns poréns, não está funcionando com todos os cartões, tem alguns cartões que não são suportados. Pelos meus testes aqui, funcionou com todos os meus cartões de Apple Pay, Mastercard. Nenhum Visa funcionou, aparece uma mensagem falando que o emissor do cartão ainda não habilitou o suporte ao Tap to Provision. Então, aparentemente, só habilitaram para Mastercard. Não sei se também é algo tipo, ah, só Mastercard no Brasil, aí lá fora, Visa. Mas nos meus testes, só funcionou com Mastercard. E, claro, o seu cartão físico precisa ter NFC para ele conseguir mandar as informações para o iPhone. Porque senão, se for aquele cartão mais antigo, daí não rola. Mas tá aí, um recurso bem legal. E o que eu achei mais legal ainda é que a Apple fez com que esse sistema seja o padrão para adicionar cartão no Apple Pay no iOS 18. Então você
Legal.
clicou no mais, essa já é a janela que aparece, aí lá embaixo tem, ó, digitar números manualmente. Não é tipo essa nova opção como uma alternativa. Então você clicou lá no mais, já vai aparecer para você encostar o seu iPhone no cartão. E pelo meu teste aqui nos cartões compatíveis, funciona super rapidinho. Você encosta, ele lê os números, já segue lá para a tela de verificação. Então, é uma mudança até discreta, né? Que passa meio despercebido, mas para quem usa o Apple Pay, achei bem legal.
É que esse nome, Tap to Provision, não diz absolutamente nada, né?
Nem um pouco.
Você, eu não consigo imaginar que esse que vai ser o nome que vai chegar no, na versão final do sistema voltado para consumidor, né? Tap to Provision não quer dizer nada, né? E a função é tão legal, tão útil, né? Então, suponho que isso possa ser ajustado aí, enfim, eu vou testar. Agora, isso talvez nem caiba numa fonte, mas eu tenho uma curiosidade, eu sei que você se liga muito em cartões, né? A Visa deu uma sumida do mercado nos últimos anos, ou eu que não tenho tido contato por coincidência? Porque eu só vejo o Mastercard em tudo, nos bancos, etc. A Visa tá meio quieta ou não?
Eu acho que te falar que é uma coisa de Brasil, talvez. É muito por região, né? Você vai para algumas regiões, aí tem uma bandeira que é mais forte. Aqui eu sinto que Mastercard é mais forte, mas a Visa tem uns cartões. A Visa não, é assim, os bancos, mas para a galera do alto segmento, que é a competição, né? Mastercard Black, Visa Infinity, hoje eu sinto que Visa Infinity dá mais benefícios que Mastercard Black.
Tá.
Mas Mastercard realmente ter uma força popular maior.
Entendi, faz sentido. Bom, seguindo aqui agora com assuntos, acabou o follow-up com quase uma hora de episódio. Esse, na verdade, é quase o um follow-up, né? Que a gente cada 3, 6, 4, 5, 6 meses fala sobre isso aqui. Eu vi que você publicou uma atualização lá no 95Mac sobre no mercado americano, o mercado de streamings, e por que que eu estou trazendo isso para a pauta agora? Porque pela primeira vez em algum tempo, a Apple ultrapassou um concorrente, subiu. Tem empatado, mas ultrapassou, né? Subiu um degrau ali na escadinha da concorrência. E dá para ver que, assim, né? Quando eu vi a notícia, falei: ah, lá vai um post falando que a Apple TV Plus está com 5% de market share. Não! Chegou a 9%, o que eu acho que quando você tem quase 10% do mercado, já é significativo o suficiente para ser alguém, né? Não tá nem no outros, não tá lá em cima, mas já é significativo, né?
Com certeza, essa pesquisa é da Just Watch, e lembrando, ela é sobre mercado americano, mercado dos Estados Unidos. E no primeiro trimestre de 2024, a Apple aparecia em, o Apple TV Plus aparecia em último lugar dos mostrados no ranking, porque tem lá o ranking, né? Esse é o do primeiro trimestre, que é Amazon Prime, Netflix, HBO Max, que agora é só Max, Disney Plus e Hulu, os dois são da Disney, mas são separados, Paramount Plus, aí vem o Apple TV Plus, e depois a categoria Outros, que são os que têm share muito significativo para ter o seu próprio lugar ali no ranking. Agora, no segundo trimestre de 2024, o Apple TV Plus, ele ultrapassou o Paramount Plus. Os dois estão com 9%, estão quase empatados, mas o Apple TV Plus com um pouquinho mais de usuários. E agora passou, saiu ali do último lugar dos que aparecem no ranking. E aí a Just Watch destaca que o Apple TV Plus vem tendo aí um crescimento, né? Cresceu 1%. No, já tinha crescido 1% no trimestre passado, que ele tinha saltado de 7 para 8% de share. Agora, em questão aí de um trimestre, já saltou de 8 para 9. Então dá para ver que a Apple está conseguindo agora dar uma alavancada no Apple TV Plus, está atrás do Hulu, que está com 10%, e o Disney Plus, que tem 11%. Então, né, já está chegando na cola aí do Disney Plus, que é uma plataforma bem maior, né? Então, é significativo, como você falou, chegar ali perto dos 10% já é bastante coisa, né? A Disney tem 11. Então, assim, é um número bem bacana para a Apple. E claro que competir com os grandões, que basicamente lá fora o mercado é dominado pela Amazon, 22%, que a gente sabe que boa parte disso é por conta da assinatura do Amazon Prime e não necessariamente que a galera paga a Amazon para ver filme. E Netflix também com 22%, esses dois sempre empatam, às vezes é Netflix em primeiro, às vezes é Amazon, mas chegar ali vai ser difícil, mas a Apple conseguindo competir ali, né, com Paramount Plus e com Disney já mostra que a plataforma está indo bem. Até na WWDC a Apple mostrou um teaser de coisas que vão vir, confirmou a temporada nova de Severance, mostrou algumas outras coisas que serão lançadas em 2024. Teve um estudo recentemente que a Apple até falou na WWDC que os conteúdos do Apple TV Plus são os com maiores, com melhores avaliações, né? E teve lá aquela reportagem sobre os conteúdos do TV Plus serem os melhores avaliados no IMDb. Então, tem tudo isso. O Apple TV Plus, né, não tem o maior catálogo de todos, pelo contrário, acho que é um dos menores catálogos se comparado a todas as plataformas de stream, porque é uma plataforma só de conteúdo original. Mas já tá chegando na cola aí de gente bem grande, bem mais consolidada no mercado.
É, ela, na verdade, não só a Apple TV Plus, mas todo mundo teve um hiato grande de grandes lançamentos por conta da greve que rolou nos Estados Unidos, né? Isso se estendeu por um tempo e agora a conta chegou, né? Que falta coisa para todo mundo, tá faltando estreias. Então a gente viu a Apple dando um pouco prestando contas. Ó, oh, gente, vai, calma, segura, vai chegar um monte de coisa. Eu tô empolgado para ver o filme Wolves, que é com o George Clooney e também o Brad Pitt, né? Que vai estrear, acho que em setembro, tá? Um pouco mais para frente. Curiosíssimo para saber quando que vai ter a data de estreia da temporada nova de Severance. Agora é engraçado porque fazia tempo que eu não assistia nada do Apple TV Plus. Acho que desde o fim de For All Mankind, eu tentei lá aquela outra série do espaço e não rolou. E eu tentei nos últimos dias ver o Presumed Innocent, que tá todo mundo falando, né? Tá alto lá no ranking, etc. Não foi para mim. Mas eu tinha esquecido como era irritante ver coisa no Apple TV Plus. Que você dá o play, aí vem um trailer de outra coisa, aí vem o recapitulando. Eu falo, cara, só me deixa assistir, eu tô pagando, cara, por favor, né? Então tem esse atrito que eu esqueci que existia no Apple TV Plus, mas fato é que eles estão mesmo com uma oferta de coisas futuras que deve ter um impacto bacana aí nesse ranking. Ela pode ultrapassar o Hulu em breve. E esse ranking é muito louco, né? Porque eu já falei e sempre falo, vale a pena falar. É Amazon Prime Video. Esse número é inflado, porque são assinantes do Amazon Prime, não é pessoas que usam só o Amazon Prime Video, né? Netflix, beleza, tá em cima porque a Netflix é a Netflix. Aí você tem a Disney e Hulu, que vai tudo pro mesmo bolso, mas ainda assim são streamings diferentes. E tanto no caso da Amazon, que tá lá no topo, por conta disso, e a Apple, que tá lá para baixo, o mercado de streaming não é existencial, né? Para nenhuma dessas empresas. A Netflix, HBO, Disney, Paramount, o negócio dessas empresas é fazer TV, é fazer cinema. O da Apple é vender iPhone e o da Amazon é vender papel higiênico, né? E o streaming complementa isso. Então é interessante você ter esse sanduíche das big techs e no meio ali, basicamente, você ter as empresas que de fato vivem de fazer entretenimento, né?
Exatamente, é uma mistura, né? Esse da Amazon principalmente, ela está ali por outros motivos que a gente sabe bem, enquanto a Apple, dessas que aparecem aqui, né, de Prime, Netflix, né, tirando a Amazon, A Apple também é a única que sobrevive mesmo por outras coisas, e que o streaming é um complemento ali à receita da empresa. Tipo, se o Apple TV Plus não der certo, ah, paciência, né? Tentamos. Agora as outras precisam se esforçar um pouquinho mais. Porém, novamente, bem legal ver que o TV Plus está crescendo. Como você falou, tem muitos conteúdos bacanas vindo aí que devem chamar mais atenção, talvez no próximo trimestre. Pode ser que o Apple TV Plus chegue ali nos 10% juntinho com o Hulu. Então, para a Apple, com certeza, uma boa notícia, né? Para um streaming que nasceu no finalzinho de 2019, que tinha, sei lá, 10, 12 títulos disponíveis, é um bom crescimento. Agora, uma coisa que você falou bem verdade, é muito chato assistir coisa no Apple TV Plus, porque é igual a Amazon. O Amazon também, você tenta assistir, quando eu lembro que eu tenho assinatura da Amazon, que eu posso assistir, eu falo, ah, vou assistir um negócio na Amazon. Cara, é trailer, passa um monte de coisa antes. O Apple TV tá a mesma coisa, você abre, aí tem um trailer, aí às vezes você pula o trailer, aparece o segundo trailer. É um negócio muito chato, é muito chato. Eu poderia ter uma opção para tirar, né, essas intros, mas é claro que não tem.
É, eu pagaria uns bons R$ 5 a mais por mês pra não ter que assistir trailer. Já sei que existe, calma. Enfim, vamos seguir aqui com os assuntos. Tem bastante coisa ainda pra gente comentar. E uma que eu vi que você postou lá no Nat5Mac é sobre um relatório que disse que jogos AAA, que são os jogos de títulos grandes, né, os jogos que saem lá e chamam atenção no PlayStation, no Xbox, etc. E eles não chamam tanta atenção do pessoal que usa iPhone, do pessoal que usa iPad. Acaba sendo um investimentão. E lança e faz uma fumacinha e meio que passa. É por aí?
Então, enquanto o Apple TV Plus está crescendo e está trazendo bons números para a Apple, parece que pelo menos os jogos AAA, né, que é como chamam os jogos a níveis de console, que a Apple está se esforçando para convencer os desenvolvedores a trazerem para a App Store, não estão dando tanto resultado assim. Essa informação vem do App Figures, né, uma empresa que faz ali análise de dados de downloads de aplicativos. E, segundo eles, a demanda por esses jogos AAA, né, jogos de console em dispositivos móveis, no caso, o estudo é sobre a App Store, é uma demanda bem abaixo do esperado. Eles até, nas palavras deles, chamam esses aplicativos, esses jogos de falhas, né, de fracassos comerciais. E, segundo eles, isso é uma especulação da reportagem que publicou originalmente a pesquisa, é um site especializado em jogos. Mas eles especulam que a Apple teria pago para esses grandes estúdios, né, Ubisoft, Capcom, para trazer os jogos para o iPhone, mas como uma maneira da própria Apple se promover, para falar: olha, o iPhone roda jogo de PlayStation 5, o iPhone tem ray tracing agora com o chip A16 Pro, que isso meio que começou. A Apple sempre destacou jogos nos eventos, mas com o lançamento do iPhone 15 Pro no ano passado, né, por conta do A17, do chip A17 do Ray Tracing, a Apple começou a dar uma ênfase maior em jogos de console que também rodam no iPhone 15 Pro e nos iPads com Apple Silicon, porque, né, daí é o mesmo chip do Mac, o jogo já está ali, fica mais fácil de portar. Mas pelos números que a gente tem aqui, realmente a galera não tá muito interessada. Um exemplo é o Assassin's Creed Mirage. Ele foi lançado no dia 6 de junho, ou seja, faz aí quase um mês que ele foi lançado, e ele teve 123 mil downloads até a data em que a pesquisa foi feita. Só que, segundo a App Figures, desses 123 mil, só 3 mil pessoas pagaram pelo jogo. Porque você baixa ele de graça na App Store, ele deixa você jogar lá um trial por uma hora. Aí aparece mensagem: ah, quer continuar jogando? Pague para desbloquear o jogo completo. Então, de 123 mil, só 3 mil pagaram US$ 50 para desbloquear o jogo completo. E a reportagem fala ainda, né, o relatório diz que hoje o número de downloads já está abaixo de, a média de downloads já está abaixo de 3 mil, e que é um número bem baixo se comparado a outros jogos que são jogos mobile mesmo. E há um exemplo aqui que é o Assassin's Creed Rebellion. Esse é um jogo mobile mesmo, é dos mesmos criadores, mas um joguinho feito para celular, com todo aquele jeito que a gente sabe de jogo de celular, conseguiu 2 milhões de downloads no mesmo período e tem uma receita 612% maior que o Assassin's Creed Mirage, que é um jogo de console que foi adaptado para o celular. O Resident Evil 4, que foi lançado em dezembro, também está com dificuldades. O jogo teve 357 mil downloads, mas só 7 mil pessoas até agora pagaram os $30 necessários para desbloquear o jogo completo. E aparentemente, esses números baixos se aplicam a todos os jogos AAA que foram lançados na App Store e que a Apple destacou muito nos eventos na App Store, que ela vem reforçando. Se você abrir lá a página do iPhone 15 Pro, até aparece esses jogos nos screenshots do iPhone. Então, aí fica, né, aquela questão que até explorei isso na matéria que eu fiz no 95 Mac. E tem vários jeitos de olhar essa notícia. A primeira é que talvez a galera que tem smartphone, que usa o usuário de smartphone, não quer jogar um jogo tão complexo no telefone. Porque eu mesmo, eu não gosto de... Eu já não jogo muito no meu telefone. Quando eu jogo, é sei lá, eu tô no avião, quero uma coisa bobinha pra passar o tempo. Não quero abrir um jogo de console que tem uma fase que leva 30 minutos pra eu resolver. Isso eu gosto de fazer no meu Xbox, tem uma tela grande pra eu ter um controle pra fazer isso. Cara, aqueles controles touch eu acho horríveis, que o dedão ocupa metade da tela. Porque é isso, a tela do celular é grande? A tela do celular é grande, eu tenho um Pro Max. Mas pra um jogo de console, como que você fica botando o dedão, os dois dedões na tela, já não é tão grande assim. Então, a experiência já não é muito legal, acho que a ideia de jogar em smartphone é um pouco diferente, o pessoal prefere jogos mais casuais. E aí tem um segundo ponto, que é o preço desses jogos. Esses jogos são caros. Um joguinho de celular, geralmente você baixa de graça, aí você quer desbloquear um negocinho, você paga lá $2, $3, $5. Esses jogos custam $50, né? 30, 50. É o mesmo preço que você pagaria para jogar esse jogo num Xbox, num PlayStation, só que com uma experiência bem reduzida, porque você está jogando num celularzinho. E aí um terceiro ponto é que esses jogos AAA que estão chegando na App Store, eles só funcionam nos devices mais caros. No caso do iPhone, esses jogos só rodam no 15 Pro e no 15 Pro Max, porque eles precisam do chip com Ray Tracing. Eles nem rodam nos modelos anteriores, nem no 15, que é novo, mas não tem Ray Tracing, não tem como rodar. E no caso do iPad, só funciona nos modelos com M1 em diante. Ou seja, você, só isso já limita bastante o número de pessoas que podem ter acesso a esses jogos. Então, acaba sendo uma soma de tudo, né? A disponibilidade dos jogos é limitada, aí os jogos são caros e a experiência não é muito legal. E o resultado é esse. Parece que, por mais que a Apple esteja, de certa forma, né, talvez até fazendo um lobbying com os desenvolvedores para convencer eles a trazer esses jogos, que para ela, né, fazer a propaganda de que o iPhone roda o mesmo jogo que o PlayStation 5 é ótimo. Mas na prática, parece que o pessoal que tem iPhone não se importa tanto assim com ter esses tipos de jogos.
Eu fico lembrando de quando saiu a App Store, que a Apple anunciou, acho que foi a Sega, subiu no palco lá em 2008. Ah, vai ter o Super Monkey Ball, que na época era um jogo grande, etc. E vai custar $10. Cara, o mercado entrou em desespero, porque ele ia custar $10 e não o preço de um cartucho na época, de um jogo, de um CD, sei lá, que era os seus, bom, 20, 30, 40, $50, o preço de um jogo, né? E aí lança a App Store, o mercado inteiro migra para custar $1. Isso corroeu completamente esse pedaço de ser sustentável, né? E tem uma outra questão que até uma pessoa comentou lá no 95 Mac, que foi o seguinte: cara, esse jogo aqui que vocês estão falando, ele já tinha saído para as outras plataformas. Quem queria jogar, já jogou. Vai comprar de novo para jogar no iPhone, que é uma experiência pior? Não, né? Então, ou lança ao mesmo tempo, ou você compra e tem direito a jogar em outras plataformas. Tem outros jeitos aí de talvez aumentar um pouquinho o interesse pelo jogo, né? E são o quê? 15, 20 anos quase de a gente sabendo que não ia chegar aos jogos grandões, o mercado se adaptou para ter jogos mais casuais mesmo, a expectativa é ter um jogo casual, né? Até porque o gameplay sem controle é horrível, como você comentou na tela. Então isso tudo contribui para esse problema mesmo. E fico pensando na galera que sempre quis e falou: ah, que bom, vai começar a sair jogos AAA, vou finalmente poder jogar aqui no iPhone. Aí só essa pessoa quer, ninguém quer, os desenvolvedores vão parar de lançar. É uma pena, né? Mas acho que é mesmo. Não é o veículo certo pro formato certo para jogar esses jogos. Ou simplifica os jogos AAA para rodar em celular, o que terrível, ou não lança, né? Ou se você lançar, que seja compatível e a pessoa que provavelmente tem já um controle Bluetooth, etc., ela consegue jogar ali usando o telefone como se estivesse jogando um jogo de nuvem, né? Ele é só o dispositivo é só o veículo para ter a experiência inteira. Mas aí não faz sentido eu comprar no Xbox e comprar de novo no iPhone, duas vezes para jogar a mesma coisa.
Exato. Uma coisa que talvez solucionaria parte deste problema é justamente se a Apple permitisse lojas de terceiro, porque daí, sei lá, é muito comum o pessoal comprar um jogo na Steam, na loja da Epic Games, que é, né, banidíssima do universo Apple. Porque daí você compra nessas lojas, aí geralmente você pode instalar em todas as plataformas em que a loja está disponível. Se o jogo tem para Mac e Windows, você baixa lá na Steam e aí você tem a versão para os dois sistemas. Aí, no caso, se tivesse uma loja da Steam para iOS, você baixaria também no iPhone, mas, né, você pagou já $50 para jogar no Xbox, aí você não vai pagar mais 50 para ter o mesmo jogo no celular. Uma coisa que aí a gente volta numa especulação que já fizemos várias vezes. Se tivesse a tal Apple TV com M1, M2, M3, sei lá. Quem sabe esses jogos fariam um pouquinho mais sentido, né? Porque daí a tela grande, o negócio seria praticamente um console mesmo. Acho que tá aí uma oportunidade que a Apple... Eu adoraria ver a Apple explorando. Uma Apple TV com M3, com Ray Tracing, rodando um jogo que roda no Xbox. Aí eu acho que o negócio seria bem legal. Talvez até convenceria mais pessoas a comprarem uma Apple TV. Porque daí faz sentido. O negócio tá na tela grande, na sala, compete com um videogame. Talvez a Apple consiga até vender mais barato do que cobra-se por um videogame hoje em dia. Que hoje uma Apple TV custa seus $120 lá fora, que é uns R$1.000. Um videogame é o dobro disso. Então isso seria bem interessante de ver, mas... Nem smartphone, eu acho que realmente não é o tipo de jogo. Pode ser que a Apple vai continuar tentando convencer a galera a trazer esses jogos, justamente porque para ela, como marketing, é ótimo. Mas eu não, eu mesmo, eu cheguei a testar um desses jogos, acho que foi o primeiro Resident Evil que foi portado pro A17 Pro, que eles anunciaram lá no evento do iPhone ainda. Eles me chamaram para testar. E é isso, assim, é muito impressionante ver um jogo de console rodando no iPhone, só que dá 5 minutos, já dá preguiça de ficar com o celular na mão, com o dedão na tela, o celular esquenta muito, porque é um jogo pesado, aí você fica, ah, não, chega. Então, pra mim, pelo menos, não é algo que eu estou ali entre os que testaram e não pagaram pra continuar o jogo.
Esse ponto da Apple TV é muito bom, porque existe um desafio agora que é, o que você lança numa Apple TV nova que já não tenha nas atuais no mercado, que já vê na atual e fala assim, pra que eu vou trocar? A minha já tem 4K, já tem o suporte assim, Dolby Atmos, essas coisas assim. É, ainda é uma parcela pequena das pessoas que vai ter o hardware para poder tirar proveito de verdade disso, e dentro disso as pessoas que vão ligar de verdade para isso. Então é um funil muito grande acinturado, né? Então, considerando que a última Apple TV saiu em outubro de 2022... E quem tem a anterior, que era de abril de 21, como é o meu caso, não sente necessidade de trocar, talvez a minha, enfim. É um desafio, né? Então você apelar para o público de jogos, que é o mercado mais rentável do mundo, é o nicho mais rentável do mundo, né? Que gera mais dinheiro, anualmente, jogos do que cinema e música juntos, pode ser um caminho. Mas a partir do momento que você lança um negócio que é um hardware de jogos, ele vira só um hardware de jogos. Então, equilibrar isso é complicado, mas você deu pode ser uma saída e um caminho, transformar. E é o pedido de todo mundo desde sempre, né, dos jogos. Faz a Apple TV virar mesmo um console? A Apple fala, a gente não quer entrar no mercado de consoles. Para isso tem o mercado de consoles, nós estamos nesse mercado. Então fica esse braço de ferro aí e os jogos ficam perdidos no meio do caminho, querendo suprir o interesse que as pessoas têm, mas ainda assim essa conta não fecha. A Apple TV pode ser um caminho para isso, bem observado. Muito bem, eu vou falar sobre uma outra coisa de jogos. Você até deu uma pincelada sobre isso, que é Epic Games. Esse vai ser um assunto que vai passar rápido aqui, mas eu queria registrar. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que segue patrocinando a Fonte, oferecendo 5% de desconto se você entrar em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout, ou se você clicar no link na descrição, você cai direto já com o cupom aplicado no link para você poder facilitar, agilizar a sua compra de capas, de películas, de fone de ouvido, tem carregadores, tem cabos, eles têm uma coisa que eu adoro, é com carregador wireless para carregar o telefone, carregar o Apple Watch, carregar também os AirPods, E ele é dobrável, são seçõezinhas de três, assim, você dobra, vira uma carteirinha bonitinha, assim, é super portátil. A Larissa pegou em tempo recorde pra ela, fica na cabeceira. Tem uma luzinha, tem um LEDzinho também que você liga, funciona como luz de cabeceira. Eles têm uma linha de cabos enorme, que são com cabos mais revestidos, tem cabos de todos os tamanhos, tem de 2 metros, de 1,5 metro, 1,2 metros, tem de 1 metro. Eles têm também uma carteira que eles chamam de Ultra Safe, que até é o porta-cartão ali, com RFID também. Tem uma seleção gigantesca de carregadores, de acessórios veiculares também. Eles chamam de película G-Shield Ultra Safe. Tem, inclusive, uma garantia de tela de 6 meses. É um produto exclusivo deles, é uma película que tem tanto para iPhone quanto também para aparelhos Galaxy, da linha da Galaxy, da Samsung, e você pode saber mais sobre isso, sobre todo o resto também de produtos que eles oferecem, entrando em gorillashield.com.br e usando o cupom GHZ no checkout, ganha 5% de desconto cumulativo. É raro ser cumulativo, geralmente é tudo, não é cumulativo, aqui é. Eles têm o desconto do site e 5 extra se você usar o cupom GHZ no checkout, tem link na descrição. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield.
Muito bem, tem notícias que saem que a gente já sabe que vão dar errado e vão gerar mais notícias, né? Foi o que aconteceu nessa última semana, porque a Epic Games divulgou publicamente que ela mandou para a Apple a aprovação da Epic Games Store e do Fortnite também lá na Europa por conta do DMA que teve, que a gente já falou sobre isso, né? E eu me diz o que você entendeu dessa notícia, mas eu entendi como. A Epic Games sabe que ela tá fazendo o que a Apple não quer que ela faça, e ela já sabe que vai ter alguma polêmica, a Apple vai querer bloquear, então ela já colocou de antemão, lançamos. Se a Apple falar que ela não quer, é porque ela é anticompetitiva. É mais ou menos assim que você entendeu essa notícia?
É mais ou menos assim. Tal qual a Apple foi cutucar a União Europeia por nada com o negócio lá do Apple Intelligence, é, a Apple tá fazendo a mesma coisa, porque eles mandaram para aprovação, só que antes mesmo de ter um veredito, antes mesmo da Apple verificar isso, eles já falaram, olha, estamos mandando para a Apple. Aí se amanhã a Apple recusar, pode esperar que vai ter a carta do Tim Sweeney falando que a Apple é malvada, que vai chamar a União Europeia e tudo mais. Então, nesse momento nada aconteceu. A Epic pediu para a Apple notarizar tanto o Fortnite e a Epic Games Store, a loja da Epic, para lançar lá na União Europeia, porque, novamente, teve o DMA, que os desenvolvedores podem, basicamente, habilitar o sideloading, mas tem, a Apple ainda precisa aprovar os aplicativos que são lançados por fora, então a Epic está tentando essa aprovação. O momento que ela anunciou foi basicamente isso, ela está tentando, esperando a Apple aprovar para que ela distribua tanto o Fortnite e a loja dela lá para os usuários na União Europeia. No começo do DMA, logo quando a Apple anunciou o DMA, teve ali, né, uma briga entre a Epic e a Apple, que mesmo com o DMA anunciado, a Apple ficou meio... A gente sabe, foi coisa do Phil Schiller, né? Que eles ficaram, não vai ter Epic, não. A Epic é isso. E aí ficaram, não, mas aí o problema é de vocês lá nos Estados Unidos. Aqui é pra ter sim. Então, vamos ver se a Apple vai aprovar isso, se a Apple vai surgir com alguma polêmica. Mas, assim, olhando os termos, era para ser aprovado, né? Era para o negócio funcionar, mas a Apple já tem essa rixa com a Epic, essas leis, essas guidelines da Apple, elas são bem obscuras no sentido ali de como a Apple determina o que pode e o que não pode. Até o Riley Tested, que é o criador da AutoStore, ele criticou bastante a Apple no processo de notarizar. Ele comentou que levou meses para conseguir notarizar a AutoStore para lançá-la na União Europeia, que é a loja dele. E tem toda aquela questão ainda, que depois que você lança esses app marketplaces, ainda tem que pagar a taxa lá para a Apple, que até hoje está uma discussão sobre essa taxa. Então, muita coisa pode acontecer, mas até agora a notícia é realmente essa. A Epic está esperando a aprovação da Apple. Como se pro Riley Tested, né, que é um desenvolvedor pequeno, a Apple já enrolou meses, ela vai ficar, sei lá, um ano verificando ali a situação da Epic Games. Então, alguma polêmica vai surgir. É isso que dá para falar, né? Alguma polêmica vai sair disso.
É, então, só quis trazer isso porque a gente sabe que vai chegar, nem que seja a Epic falar assim, a gente mandou faz 6 meses, saiu notícia, a gente falou que tinha saído, não tem nada, então a Apple não está deixando, porque falou que não está de acordo, mas estamos de acordo. Margaret, olha aqui. Então,
Margaret, olha
a gente
aqui.
Sabe o que vai acontecer. Mas muito bem, agora uma outra coisa que virou notícia essa semana que eu achei interessante, ainda assim, mesmo sendo distante do Brasil, essa parte de autorreparo, etc., é que a Apple pode estar fazendo um jeito novo é um tipo novo de cola para as baterias do iPhone para facilitar a substituição. É uma cola elétrica, eletrostática, sei lá, como é que funciona isso?
É, parece que a Apple está desenvolvendo um novo jeito. E agora sim, vendo todas essas informações, os rumores eles vão se encaixando. Porque lá atrás a gente até repercutiu que vazou uma possível bateria de iPhone 16 e ela era encapsulada em uma caixinha de metal. A bateria hoje ela tem uma cobertura ali que é bem que um papel, basicamente. Eu não sei se é um papel, mas parece um papel, um negócio preto. E essa que vazou para o iPhone 16, ela ficava dentro de uma caixinha de metal. E agora o The Information falou que é assim, né? Então, segundo eles, o que vazou era real mesmo, a bateria vai ficar dentro de uma caixinha de metal, porque a Apple está mudando a forma de colar a bateria no device. Então, ao invés de usar uma cola, porque hoje você tem ali tipo um adesivo por baixo da bateria, e aí você tem umas. Quem já viu aqueles vídeos da iFixit sabe que você vai puxando ali as abinhas, o adesivo, até tirar todo para a bateria soltar. Só que daí, se você, nesse processo, se o adesivo rompe antes dele se soltar por completo, você tem que esquentar o iPhone, né? Usar ali um aquecedor para esquentar o adesivo para tirar a cola. E nesse processo pode ser perigoso, você está esquentando a bateria, então acaba se tornando algo mais perigoso. E a Apple estaria desenvolvendo esse novo jeito aí, meio eletrostático, que você quase que daria uma descarga ali em cima desse encapsulamento de metal e a bateria se soltaria da placa do iPhone, então seria mais fácil e mais seguro para trocar a bateria do iPhone. Então a Apple estaria fazendo isso porque lá na União Europeia também já estão rolando ali, né, um movimento para forçar os fabricantes a facilitarem a troca de baterias. Então, novamente, isso vai facilitar o processo, o reparo será mais rápido e mais seguro para quem está trabalhando com isso. E um outro lado positivo, pelo que vem sendo reportado, é que com esse encapsulamento, a Apple conseguiria aumentar a densidade da bateria usando ali o mesmo espaço, porque seria mais seguro você aumentar a bateria tendo esse encapsulamento, esse revestimento de metal. Então, basicamente, a gente ganharia mais bateria, mais segurança e mais flexibilidade na hora dos reparos, que, de novo, como o Marcos falou, pra gente aqui no Brasil, o negócio de self-repair, né, reparar você mesmo, é um negócio meio. Não faz parte, que ninguém liga muito para isso aqui. Mas pode diminuir o tempo para você levar numa assistência, ao invés de levar 3 dias para trocar, leva um dia só, consegue trocar no mesmo dia, porque ficou mais fácil de fazer esse tipo de reparo. Então, neste caso, parece que todo mundo sai ganhando. E isso deve vir já nos iPhones 16, que provavelmente serão lançados aí em setembro.
Esse é um assunto que eu acho interessante, porque no ano passado, acho que foi no passado, saiu legislação de que talvez as baterias, dispositivos móveis, teria que ser muito mais facilmente trocável, etc. E eu fui uma das pessoas que criticou bastante isso, porque quando a legislação começa a dizer como é que o aparelho tem que ser por dentro, é que nem o lance do USB-C, que apesar de entender que é uma coisa positiva, eu acho que a legislação disso. Tem problemas. A gente já discutiu sobre isso, acho que isso seria uma pauta separada aqui, né? Mas vendo isso, eu falo, tá, pode ser uma solução que não vai influenciar tanto no resto ali do dispositivo, parte de grossura, parte de montagem dele. Bacana. Aí é o contraponto, né? Tá vendo só como uma pressão legislativa faz o negócio evoluir para frente do jeito positivo? Ok. Vamos ver na prática, ainda assim é só um. Não, é um vazamento, uma informação, né? Que veio todo o information, mas ainda assim, interessante. Gostei, achei positivo. Bom, e para finalizar aqui o episódio de hoje, saiu mais um rumor. Esse é um rumor antigo, era uma especulação antiga, com base numa patente que eu tentei achar e não consegui para trazer no episódio passado, mas saiu um relatório novo aí do Ming-Chi Kuo, que disse que a Apple pode começar a fabricação aí de larga escala dos AirPods com módulos de câmera lá para 2026. Tá longe, né? Quer dizer, nem tanto. Estamos em julho já de 24, que é um absurdo. Ainda
2 anos.
assim, pois é, né? Mas lá para o final de 2026. E AirPods com câmera foi uma coisa que, quando saiu primeiro essa notícia, foi super estranha a noção de você ter câmeras ali e etc. Aí o mercado, esse mercado de dispositivos vestíveis com câmeras foi evoluindo. Você tem, eu digo você, o Felipe mesmo, tem, por exemplo, os Ray-Ban Stories Meta Glasses Goggles lá, que são interessantes. Juntando IA nisso, é uma coisa que eu falo já faz tempo, né? IA e óculos é o formato mais indicado para esse tipo de coisa. Você interagir com o mundo por meio de IA, fica essa interação aumentada, sem ser um headset, capacete horroroso, bloqueando tudo e todos, mesmo com o da Apple tendo lá aquele visor para de fora. Vocês entenderam, né? E o fato de os AirPods terem uma câmera não tem que significar que você vai dar duas batidinhas no vidro e vai tirar uma foto. A câmera pode ser um sensor, um mapeador do mundo ao seu redor, para isso ser mastigado e você poder interagir, saber mais sobre isso, mas não necessariamente só tirando foto, né? Porque isso invade privacidade, etc. Ter módulo de câmera não quer dizer que vai ter uma câmera de 42 megapixels, mas sim esse sensor pode ser uma coisa tipo o Face ID, né? Ou um LiDAR que faz o mapeamento do ambiente, você tira informações a respeito disso. Ponto é, Ming-Chi Kuo reiterou que esse assunto segue ativo lá na Apple e que tem a previsão de começar uma fabricação em larga escala lá para o fim de 2026. Está longe, mas está no horizonte. E eu não sei você, Felipe, mas eu acho mó legal.
É bem interessante e vale reforçar isso que você disse. Porque num primeiro momento, quem lê AirPods com câmeras deve imaginar que a Apple vai colocar o sensor de 48 megapixels que filma 4K 60 no fone de ouvido. Não é bem assim. É igual, novamente, o sensor do Face ID, ele tem a câmera frontal que você usa para selfie, mas tem uma câmera de baixa resolução que é usada só para capturar o infravermelho ali no escuro, para te ver no escuro, basicamente. Então, a câmera desses AirPods pode ser um sensor de baixíssima resolução só para ele enxergar mais ou menos o que tem em volta ao seu redor para te dar algumas informações. Eu fico pensando num recurso de acessibilidade, por exemplo, que a pessoa está com os AirPods, tem a câmera apontada para os dois lados, uma câmera com um campo de visão bem amplo, e ela consegue, sei lá, te avisar que está vindo um carro lá longe, coisas assim. Acho que seria muito legal. Eu, como a gente comentou aqui já, eu tenho o Meta Ray-Ban, e usar ele com a IA da Meta é muito divertido. Porque você tá andando na rua e, sei lá, eu olho pra uma flor e eu falo, que flor é essa? E ele fala, ah, essa flor aqui é tal. E eu não preciso tirar o celular do bolso, não preciso tirar uma foto pra depois jogar no aplicativo, que seja, pra pesquisar. É só falar, ah, que flor é essa aqui? Ah, que raça que é esse gato aqui? Ah, o que tá escrito, tô viajando, o que tá escrito nessa placa? Ele já traduz, então é muito legal ter câmera embutida em coisas que... vestíveis que já estão aqui na nossa cara sem ser um capacete de $3,500 que tampa tudo, tem que ficar com uma bateria pendurada no bolso, né? Então é bacana, acho que o caminho vai ser mais ou menos esse, de agora com o Apple Intelligence, então é ter esse tipo de câmera para identificar o que está ao seu redor, para reconhecer o ambiente e te dar informações úteis quanto a isso, não necessariamente que você vai sair filmando e tirando fotos em 4K com os seus AirPods. Acho que é mais para um sensor de baixa resolução que vai ser usado para capturar informações relevantes sobre o que está em volta de você, lugares. E aí, né, somando câmeras com IA, o resultado pode ser bem legal mesmo.
Sim, e só um adendo aqui é o seguinte, né? Que flor é essa? Um total de talvez 3 ouvintes na história da fonte já usaram o telefone para fazer essa consulta específica. Mas agora, cada um, pense no tipo de consulta específica que você faz no dia a dia e que poderia ser uma etapa que você pula usando, por exemplo, os óculos para fazer. E eu gosto desse exemplo porque eu acho que ele junta várias coisas, né? Para quem usa, por exemplo, o MyFitnessPal para registrar as calorias consumidas no dia, e ele tem a função que você tira a foto do prato, ele já cadastra um estrogonofe, tem isso, tem aquilo e tal, né? Então, imagina, nesse caso, você usar os óculos, você bate ali do lado, você tira a foto, ou usar os AirPods, né? Que ainda aponta para baixo o stemzinho ali, fica mais fácil ainda, né? Então, são essas coisinhas que você, uma, duas, três vezes por dia, você tira o telefone do bolso só para fazer isso, depois você guarda de novo, você fazer essa consulta tirando esse atrito, é positivo. Aí, um segundo passo é o quê? Você começa a fazer mais coisas assim, porque você sabe que o atrito é menor para você fazer essas coisas. Daqui a pouco, o seu jeito de lidar com navegação pela cidade, ou do dia a dia, ou facilita registro de coisas, tipo, ah, os copos de água que eu tomei com o Waterminder, Essas coisas que são positivas e tem específicos, mas que são úteis, né? Você falou, ah, tô viajando, não sei qual que é o idioma dessa placa. Isso, assim, com sorte, acontece com uma pessoa 4 vezes num ano, 10 vezes a cada 3 anos. Mas quando acontece, é mó legal você poder usar a tecnologia para isso, né? E conforme você for usando e for vendo que funciona, você vai se sentir confortável para fazer outras coisas expandindo isso. Então, não é à toa que isso está sendo planejado lá para 2026. Não é uma coisa essencial, não é uma coisa ultra prioritária. Mas pense até 2026 como é que vai estar a parte de IA generativa junto de visão computacional. E hoje já está incrível. Eu dei esse exemplo, vou dar de novo. Tássio Veloso, abraço para ele. Postou uma foto, ó, tô pousando aqui, ó, que legal, uma foto da cidade, etc. Quem mora em São Paulo sabe que é uma foto, quando o avião vai pousar em Congonhas, passa por cima do Shopping Ibirapuera, tem Avenida Ibirapuera, etc. Eu falei, ChatGPT, onde é essa foto aqui? Considera a cidade, considera a altitude do avião, considera a direção para onde ele está indo. Ele acertou, falou, ó, considerando isso tudo, tal, parece ser a aproximação da pista de Congonhas, aqui é a Avenida Ibirapuera, que ela tem isso. Eu falei, ó, que bacana, né? Agora você pensa em 2026 como é que vai estar isso. Pequeno o suficiente, talvez, para caber algum tipo de modelo num AirPod, que não é exatamente o maior dispositivo do mundo, né? Então isso envolve processador, isso envolve bateria, a própria câmera. Você pode colocar isso para ser processado no iPhone? Você pode. Mas já pensou que legal ser independente do iPhone? A situação atual é o quê? Só os iPhones Pro e Pro Max vão rodar localmente o modelo da Apple. 2026 pode estar um pouco menor, pode estar um pouco melhor, né? Então gostei muito dessa ideia. Acho que a visão computacional, essa é a casa certa para essas IAs generativas interativas. Não vai substituir o ChatGPT, mas tem coisas que o ChatGPT faz hoje em dia que um dispositivo desses faria muito melhor. E os óculos são uma outra manifestação disso, tão acertada quanto. Acho que os AirPods vão acabar concorrendo com os Meta Glasses, que eu acho uma situação super divertida. E, enfim, fico muito empolgado com isso, como acho que dá para perceber, porque eu acho que esse é o caminho de dispositivos, acessórios legais que não são só mais um telefone com novidades, que é legal, mas também queria ver outras coisas aí no mercado e essa pode ser uma delas.
Com certeza. E outro aspecto aqui, até foi abordado pelo Mintico, é de usar esses AirPods como complemento para o Vision Pro. Porque o Vision Pro ele tem câmeras para frente e tem câmeras embaixo para ver as mãos. Agora você tem também, você liga os AirPods, você tem câmera para os lados para entender ainda mais do ambiente que você está. Isso pode trazer melhorias tanto ali para, né, para computação espacial, para melhor entender o ambiente, organizar as coisas. E até para talvez desbloquear novos gestos para controlar os AirPods mesmo. Sei lá, você usar o belisco, né? Que agora, né, tem beliscar no Apple Watch, beliscar no Apple Vision. Talvez, sei lá, você belisca ali com dois toques na mão, assim, no ar, o fone vê a sua mão e troca de música e atende uma ligação. Agora tem. Com o iOS 2 você consegue balançar a cabeça, né? Para sim, não, ele atende uma ligação. No futuro pode ser gesto. Você faz um gesto assim perto do fone, não precisa nem encostar no fone. E ele já reproduz certas ações. Então, tem muita coisa que pode ser feita com essas câmeras. E eu fico curioso mesmo para ver o que vem por aí. Que tá longe, mas, né, 2026 não é um tão longe assim. Acho que logo mais deve pintar outros rumores, outros vazamentos, as coisas vão ficando mais claras. Mas já temos tanto a Bloomberg e o Mintico falando que a Apple está explorando essa ideia. Então, parece algo que eles têm bastante interesse em fazer com que se torne realidade.
Tomara, mal vejo a hora de ver isso no mercado, que já faz tempo que eu quero, agora que talvez ele verdade, eu quero mais ainda. Bom, os links do que a gente comentou aqui nesse episódio você vai encontrar na descrição aqui no seu aplicativo de podcasts ou então entrando em gigahertz.fm/afonte/106. Quero agradecer a Gorilla Shield e Vero, assinatura de cafés especiais pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que ajudam o A Fonte a crescer e chegar cada vez mais longe, deixando recomendações, estrelinhas, corações, likes, joinhas, recomendando, né, dando a dica para os amigos, mandando links. Se você escutou alguma coisa que alguém se interessa pelo assunto, manda e você pode mandar para a gente o feedback, entrando em gigahertz.fm/feedback sobre o que a gente comentou. Deixa suas perguntas também, é bacana ter essa troca aqui com vocês toda segunda-feira. E quero, é claro, agradecer a você, Felipe, por semana após semana ajudar a gente a entender o que está rolando lá em Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads.
Boa, pra falar comigo, MVC Mendes lá no Instagram e no Threads. Apresento por aqui com a Bia Kunze, Garota Sem Filtro, da quarta-feira, o Área de Trabalho. Co-apresento junto com o Rambo e o Coca, Gustavo Faria, o Área de Transferência, toda sexta-feira. Apresento pra Alura, toda sexta-feira, o Hipsters Fora de Controle. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine. E nesse último fim de semana foi sobre um paralelo que eu encontrei, que eu achei interessante, entre o Apple Vision Pro e o Apple Watch Edition. E se tivesse saído só o Edition lá em 2015, é basicamente o Vision Pro, claro que com as suas diferenças, mas tem link na descrição para quem quiser saber mais sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima!